discussão em primeiro turno do projeto de Constituição, concedo a palavra à nobre constituinte Sandra Cavalcante, que disporá de 20 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, faço uso hoje, nesta sexta-feira de plenário vazio por injunções regimentais, não pela vontade dos constituintes e nem pelo desejo dos eleitores, faço uso hoje do tempo de que disponho na escala das nossas inscrições para debater o nosso anteprojeto constitucional e fazer considerações principalmente sobre a parte relativa à educação. Tivemos ontem aqui, pela primeira vez, na Comissão de Sistematização, a aceitação e a aprovação de uma emenda popular. A emenda popular é uma grande inovação, uma conquista realmente muito valiosa, que pela primeira vez ocorre na história da elaboração das leis neste país. Quando aqui foi proposta a figura da emenda popular, muitos imaginaram que as primeiras emendas populares que iriam chegar a este plenário estariam vinculadas aos problemas mais polêmicos na área da economia, na área social. No entanto, para surpresa de muitos, a primeira emenda popular que chega, atendendo a todos os requisitos estabelecidos no regimento interno, é uma emenda relativa ao capítulo da educação. E isso agrada profundamente ao coração de uma professora que nas suas horas de idas e vindas, de vez em quando, fez política na vida, mas que, na realidade, tendo ingressado muito cedo na carreira do magistério, jamais se afastou das suas preocupações na área da educação. E mais ainda, esta emenda vem mostrar que o povo brasileiro está tentando estabelecer um vínculo muito importante entre os valores da base da sociedade brasileira, os valores da família, com o processo de educação. Comentando a emenda ontem aqui, vários colegas constituintes fizeram questão de dizer que vão votar contra, porque se trata de uma intervenção impertinente da Igreja na vida do Estado. E que isto, na história do Brasil, já aconteceu e já acabou. Eu gostaria de lembrar aos nobres colegas que fizeram questão de colocar a questão ontem como uma ingerência da Igreja na vida do Estado, que a ingerência da Igreja na vida do Estado, no Brasil, se ela estivesse presente no texto constitucional, ela teria que estar presente como está, por exemplo, a Igreja ou a massa de fé muçulmana no Irã, ou no Afeganistão, ou então estaria ligada ao Estado, como estão algumas igrejas dissidentes ortodoxas e católicas nos países que foram dominados pela Rússia logo no após-guerra, ou na China. A vinculação da Igreja ao Estado significa que, em troca de favores que a Igreja recebe do Estado, o Estado interfere na organização da Igreja. Isto é que é vinculação de Igreja com o Estado. Em troca de subvenções, de remuneração, de salários para sacerdotes, o governo tem o direito de indicar bispos, padres, diretores de seminários e dizer a eles o que eles devem fazer. Ora, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Maronita, a Igreja Católica Universal, as igrejas protestantes livres no mundo inteiro, os judeus e outras religiões estão pagando caro o preço da sua independência em muitos países no mundo de hoje. Na Polônia, por exemplo, onde a Igreja Católica não se curvou à bota opressora de um país dominador estrangeiro que impede a liberdade daquela gente, lá, uma família polonesa, quando manda seu filho a uma escola dita pública, sabe que na escola, aquela criança, aos 6, 7 anos de idade, vai começar a aprender coisas que dentro de casa lhe são ditas de forma exatamente contrária. Ora, nós no Brasil, que somos uma democracia, estamos recuperando todas as características essenciais de um regime democrático, o que é que nós entendemos como escola pública? É aquela que é mantida com a contribuição do povo. O povo paga seus impostos e tem direito ao ensino na escola que é aberta pelo poder público, sustentada pelo poder público. Mas essa escola pública não pode agredir os valores da família brasileira. Quando uma família brasileira põe o seu filho na escola, que ela, com os seus impostos, ajuda a abrir e a manter funcionando, ela exige do Estado, porque nós estamos numa democracia. A família brasileira exige do Estado respeito aos seus valores, respeito à sua fé, respeito às suas tradições e não aceita que o Estado passe a ter ele uma filosofia, passe a ter ele uma concepção de vida e tenha o direito de impor estas ideias à massa de crianças que acorre às suas salas de aula. Essa é a grande diferença entre o conceito de escola pública numa democracia e o conceito de escola pública nos chamados regimes totalitários. Eu sei que muita gente confunde essas palavras. Muita gente imagina que escola pública é aquela em que, além do governo ser quem construiu o prédio, quem paga a professora, quem paga a conta da luz, quem paga a conta da água, quem estabelece o currículo, ele tem direito também de determinar o que deve ser colocado no coração, na alma e na inteligência das crianças. E não é essa a nossa concepção de escola pública. O povo brasileiro vive, o maior drama do povo brasileiro é exatamente o drama da educação. nem pensar em progresso neste país se nossas escolas não puderem dar conta do seu recado. Todos os nossos problemas passam pelo problema da educação. Todos. Saúde. Profissionalização. Produtividade. Conhecimento dos seus direitos. Capacidade de progredir na vida. Escolha política correta. Ideias firmes sobre a sua identidade, sobre os seus deveres, sobre os deveres do Estado. Tudo isto é um processo de educação. O que nós não podemos é aceitar que o Estado no Brasil, porque recebe o dinheiro do povo e tem a obrigação de gerenciá-lo, se ache também com o direito de gerenciar aquilo que a família brasileira quer para os seus filhos. O Brasil é signatário da Carta da ONU, e nesta carta está dito: a família, os pais ou os responsáveis têm direito de escolher o gênero de educação que querem para os seus filhos. Vejam bem a profundidade desta expressão. Eu sei que isto não ocorre em outros países. Eu sei que as crianças de todos os países que vivem em regime totalitário, os pais não têm o direito de escolher o gênero da educação dos seus filhos. Eles não têm sequer o direito de escolher as profissões para os seus filhos, porque vai haver uma comissão ao final de um determinado número de anos dizendo para onde deve ir aquele adolescente e que carreira ele deve seguir. Então, eu entendi muito bem ontem aqui a reação imediata de um grupo que, ao proclamar que deseja a escola pública no Brasil, na verdade quer a escola estatal. E, ao dizer que só quer verbas públicas para escolas públicas, na verdade quer um Estado soberano comandando o processo de educação. Esse não é o ponto de vista democrático, e esse não é o ponto de vista da tradição brasileira. No decorrer da apresentação de emendas, eu tive a oportunidade de apresentar uma emenda curta, seca, simples, que dizia assim, e diz, porque vai ser reapresentado: o poder público não subvencionará instituições de educação com fins lucrativos. Eu não vejo nenhuma declaração, em todas as que eu li, mais simples do que esta. O poder público não subvencionará instituições de educação com fins lucrativos. E mais não precisa ser dito na Constituição. Por quê? Porque quem não tem fim lucrativo tem mil modos de provar que mantém uma instituição privada, organizada ou pela comunidade, ou por uma entidade filantrópica, ou por um grupo de pesquisa, que presta um imenso serviço público ao país, na medida em que faz educação e não cobra. E não tem fim lucrativo. Nós temos o caso de todas as nossas entidades particulares, privadas, dedicadas à reabilitação de pessoas portadoras de deficiências. O Estado no Brasil foi sempre extremamente displicente nessa matéria. Foi omisso, foi ausente, até porque os governos que se sucederam neste país não investiram em educação o que deveriam investir. Nós vamos votar a favor da única vinculação de receita que nós vamos admitir na nossa Constituição. A vinculação da aplicação de pelo menos 20% da arrecadação de impostos em educação. Mas nós não vamos admitir que, por causa disto, as entidades mantidas pelo dinheiro da população brasileira, porque o dinheiro nunca é do governo. A expressão verba pública é uma expressão etérea, ela não existe. Existe dinheiro tirado do bolso dos que trabalham sob forma de impostos. Dinheiro este que vai constituir uma receita e que, portanto, deve voltar ao povo sob forma de prestação de serviço. Ora, se a comunidade paga, se ela sustenta, ela deve poder ditar as regras do jogo democrático. O povo brasileiro não pode ser privado do direito de querer que as suas crianças sejam educadas dentro dos valores da família brasileira. E esses valores incluem o valor religioso, a fé do povo brasileiro, a sua tradição, a diferença de credos, o respeito pelas diversas correntes. A família brasileira tem o direito de colocar um filho numa escola pública e saber que ali, mesmo naquela escola, que é um prédio construído pelo governo, que tem professores pagos pelo governo, que tem toda uma estrutura mantida pelo governo com o dinheiro do povo, que ali vai haver um horário obrigatório no elenco dos horários, obrigatório, onde o ensino de religião fica assegurado. E vai quem quer